reportagem especial.
Você vai conferir agora a última reportagem da série Dengue, porque estamos perdendo a batalha, porque podemos vencer a guerra. Ontem você conferiu como a crença em velhos mitos e o desconhecimento sobre as novas verdades sobre a doença são fatores que contribuem para o avanço da epidemia. Hoje você fica sabendo como cientistas de todo o país buscam novos procedimentos para prevenir e tratar a dengue. A produção é de Vanessa Bugre e Gabriela Rosa.
Dengue.
Por que estamos perdendo a batalha?
Por que podemos vencer a guerra?
Ontem completou 3 anos de que eu perdi o Rodrigo na epidemia de 2008 aqui do Rio. Eu tenho 3 filhos, ele era o do meio. Mais nova, ela conseguiu se adaptar melhor à coisa. Ela comenta sobre ele, fala que ele virou anjinho. A minha mais velha é que, desde o dia que eu dei a notícia pra ela, ela nunca mais falou do irmão. Olha, eu vou te falar, é muito doloroso você perder um ente querido por uma doença tão simples, que precisa de um cuidado tão básico pra gente se livrar dela. Difícil você pensar nisso tudo e saber que, por causa disso, você não tá mais com seu filho, não pode mais brincar com ele, não pode mais brincar com uma pessoa que você amava, assim, e não tem mais ela por perto.
Não há um só dia que Marcos Roig não chora a morte de um pequeno garoto que, aos 6 anos, em fevereiro de 2008, foi mais uma vítima inocente da guerra contra a dengue. O atestado de óbito indica friamente insuficiência cardiorrespiratória decorrente do choque hemorrágico da dengue. 15 dias depois da morte do filho, Marcos Roig viu a cena se repetir. Sua filha caçula, de 5 anos, também teve dengue hemorrágica, mas felizmente foi curada. Diante da perda do filho e dos outros casos de dengue que assolaram a família, o carioca Marcos Roig decidiu fundar a Associação das Vítimas da Dengue no Rio de Janeiro. Há 3 anos, a associação trabalha dando orientações sobre a doença, esclarecendo dúvidas e prestando assistência psicológica aos familiares de quem perdeu um ente querido para a doença. Hoje, Marcos trabalha pela mobilização da população, mais eficiência do poder público e também pelo maior comprometimento das áreas de ciência e tecnologia.
É importante que a ciência e tecnologia continuem desenvolvendo trabalhos no sentido de desenvolver a vacina para dengue, né? E a melhoria dos dispositivos de combate e identificação do mosquito. Melhorar principalmente a questão da sorologia, que o prazo de identificação ainda é muito alto para a quantidade de casos que a gente tem. O ideal seria que a sorologia fosse um processo instantâneo.
Para atender tantas expectativas nos laboratórios de todo o país, cientistas se esforçam nos mais diferentes tipos de pesquisa, da entomologia com seus estudos sobre os novos hábitos do Aedes aegypti, até a ciência da computação e sua proposta de monitoramento de locais com possíveis focos da doença, tomando como base a movimentação das redes sociais. O que não falta são estudos que buscam devolver aos humanos a vantagem sobre o mosquito. No René Rachou, em Belo Horizonte, a busca é por uma tecnologia simples que impeça que os prosaicos pratinhos de plantas domésticas se transformem em reservatório do inimigo. Lá, os pesquisadores desenvolveram a Evidengue, uma espécie de capa que veda os vasos de planta e impede a postura dos ovos do mosquito. A tecnologia simples e barata, que custa menos de R$ 2,50 a unidade, já está em teste em 2 bairros de Belo Horizonte e também em Sabará, cidade da região metropolitana que assumiu esta semana estar em vias de viver um surto da doença. A pesquisadora do Laboratório de Educação e Saúde do Centro de Pesquisas René Rachou, Vines Chau, explica por que preferiu inventar um mecanismo de proteção dos vasos de planta do que insistir na recomendação para que os pratinhos sejam abolidos do espaço doméstico.
Manda-se tirar o pratinho. A população até obedece, mas daqui a pouco ela está comprando novas flores, novos pratinhos. Isso é um hábito cultural arraigado. Na verdade, é o cuidado da dona de casa de pôr o pratinho para não estragar o objeto móvel dela. A Evidengue te dá a chance de ter esse recipiente. Então, você não retira o hábito cultural, mas você agrega um novo dispositivo que protege o seu ambiente.
Tão importante quanto evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue é acelerar o diagnóstico da doença. Na última segunda-feira, a morte de uma menina de 1 ano e 9 meses, vítima da dengue hemorrágica no Rio de Janeiro, lançou um novo alerta sobre a necessidade de encontrar métodos diagnósticos mais rápidos e seguros. A criança foi diagnosticada na última sexta-feira com uma simples inflamação de garganta. 3 dias depois, morreu em função de complicações da forma mais grave da dengue. Na Universidade Federal de Viçosa, zona da Mata Mineira, pesquisadores trabalham no desenvolvimento de um kit que vai possibilitar aos médicos realizar o diagnóstico da doença ainda dentro do consultório. É o que explica o pesquisador Sérgio Oliveira.
Nós vamos colocar proteínas do vírus em um papel chamado papel de nitrocelulose, uma coluna imunocromatográfica, e se a pessoa tiver entrado em contato com o vírus, se ela tiver com infecção, o que vai acontecer? O organismo dela vai produzir anticorpos, esse anticorpo ele vai reagir com essas proteínas e vai dar uma coloração avermelhada ou azulada, da mesma forma que esses testes de gravidez.
O kit diagnóstico, ainda em fase de testes, só deve ser disponibilizado daqui a 3 anos. Mas as expectativas estão mesmo depositadas no desenvolvimento de vacinas contra a doença. Segundo os pesquisadores, a grande dificuldade é desenvolver uma vacina que imunize contra os 4 sorotipos da doença, já que existem 4 tipos diferentes do vírus da dengue. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará são estados com pesquisa para vacinas bivalentes, que imunizam contra até 2 tipos da dengue, e tetravalentes, que imunizam contra os 4 tipos da doença. Entre os estudos, destaque para a vacina que está sendo desenvolvida no Ceará, a única no país de origem vegetal. Diferentemente das vacinas mais comuns, desenvolvidas com pedaços de vírus ou com um vírus enfraquecido, a vacina de origem vegetal introduz no ser humano proteínas que incentivam o corpo a produzir anticorpos contra a doença. É o que explica a coordenadora da pesquisa, Isabel Florindo Guedes.
Existem vacinas contra dengue em andamento ou em fase clínica que estão utilizando o vírus completo atenuado. Então, isso significa que o vírus está só geneticamente enfraquecido, mas ele está vivo. Então, o vírus vai causar infecção para depois gerar imunidade. Aqui não terá infecção. As proteínas contra o vírus da dengue vão induzir a produção de anticorpos que são protetores.
A vacina está em fase de testes em camundongos e só deve ser testada em humanos daqui a 3 anos. Mas uma vacina para a dengue pode estar muito mais próxima. No segundo semestre deste ano, o Instituto Butantan inicia testes com uma vacina desenvolvida na própria fundação. 100 moradores da cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, que nunca tenham tido a doença, vão ser vacinados no teste piloto. Antes de disponibilizar o imunizante para vacinação em massa, o Instituto ainda vai fazer mais 2 etapas de testes. Mas pesquisadores alertam, só vacina não basta. Essa é a opinião de Silvânia Souza, coordenadora da Diretoria de Divulgação Científica da Pró-Reitoria de Extensão da UFMG. A pesquisadora trabalha em um projeto que pretende analisar os materiais usados para educar a população e capacitar profissionais como médicos e agentes de saúde sobre a doença.
Principalmente quando a gente fala em educação e saúde, não basta você ter desenvolvimento de vacinas, de sistemas mais eficientes de tratamento, você precisa muitas vezes mudar a relação do sujeito com o próprio corpo, né? E aí entra a parte da educação que é fundamental.
O projeto da educadora é uma das 4 propostas apenas de professores da UFMG aprovadas no edital Rede Dengue do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ao todo, são quase R$ 23 milhões para desenvolvimento de 15 projetos de pesquisa em todo o país. Mesmo com os crescentes investimentos em estudos da dengue, pesquisadores afirmam que o país precisa incrementar a produção científica relacionada à doença. Isso porque, assim como malária, tuberculose e mal de Chagas, a dengue também é considerada uma doença negligenciada, ou seja, uma doença pobremente pesquisada em centros de excelência de países desenvolvidos, pelo simples fato de não ser uma ameaça direta às suas populações. Portanto, só países tropicais que sofrem com a doença, como o Brasil, estão investindo em pesquisas na área. É o que afirma o pesquisador do Instituto de Saúde Coletiva da Bahia, Maurício Barreto.
É onde o problema ocorre, quer dizer, então tem que haver não só clareza disso, por parte dos investigadores, por parte dos financiadores, de que é necessário soluções e as soluções vão ter que ser gestadas aqui. O Brasil passa a ter uma importância grande em contribuir para os esforços nessa direção, seja isoladamente, seja fazendo associações e interações científicas com outros grupos e instituições de outros países similares, onde a dengue também ocorre.
com produção de Vanessa Bugre e Gabriela Rosa para a Rádio UFMG Educativa.
Dengue, porque estamos perdendo a batalha, porque podemos vencer a guerra, teve produção de Vanessa Bugre e Gabriela Rosa, trabalhos técnicos de Gilberto Correia e coordenação de Tassiana Arce. Confira 5 reportagens da série pelo nosso site, ufmg.br/rádio.